Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Prazer estarmos juntos, mais uma vez, alguns dos irmãos já presentes na nossa reunião anterior, na Escola Bíblica, um tempo muito agradável para mim, muito edificante, e estar com os irmãos é uma alegria muito grande. Que igreja linda, viu, Pastor Patrick? Parabéns, eu sei que a obra é do Senhor, mas Ele usa, né, os seus servos. Que povo gostoso e tempo gostoso, cafezinho gostoso, tudo maravilhoso. Uma alegria. Tiago, e alguém já me lembrou que poucos conhecem o Tiago como o Tiago aqui, né? Seu nome de registro, e mais como Padovani. Mas é um amigo querido, juntamente com a Juliana, já de um bom tempo, de alguns anos, antes do Pedro virar a luz, né? Já tínhamos aí uma caminhada, e é tão bonitinho ver o Pedro aqui cantando, e a gente se alegra com essa experiência. Ô, amado, obrigado, viu, querido? E isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Estar com os irmãos é uma alegria. Eu algumas vezes precisei dizer não para o Tiago por causa de agenda, e o pastor Patrick já tinha feito contato comigo lá atrás, alguns outros irmãos, mas falei para minha esposa: desta vez eu não tenho como, né, deixar de aproveitar esse tempo e experimentar. Eu sei que era para estar presente, né? Imagino que por uma questão de saúde do pai, estou imaginando isso, a Suzy, né? Suzy acho que estaria presente aqui nesse tempo, né? Suzy é prima nossa, prima da minha esposa, né? Pessoa também muito querida. A Vânia falou: vai encontrar a Suzy e dá um abraço nela. Então, não estou encontrando, então vou ter que dar um abraço em todo mundo, tá? Para compensar. Irmãos amados, vamos meditar na palavra de Deus? Agora a gente precisa dizer, antes a gente falava só: abram as suas Bíblias. Agora a gente precisa dizer: acesse, né? Acesse a sua Bíblia, ou aí o seu, onde você achar texto bíblico e você fique nele, tá? Vamos para segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela me respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E vocês, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar mais uma vez. Santo e maravilhoso Deus, em cuja presença estamos, como é bom estarmos diante do Senhor. Como é bom pertencermos a Ti. Como é bom sermos chamados filhos do Senhor, participarmos da Tua mesa. Como é maravilhoso experimentarmos o Teu Espírito Santo. Como é maravilhoso termos a Cristo como o Senhor das nossas vidas. E agora, Senhor querido, que nos reunimos como família na Tua presença e estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Queremos ouvi-la, Senhor Deus, porque ela nos cura, ela nos fortalece. Ela nos restaura. É por ela que nós vivemos, Senhor Deus. Jesus disse que não vivemos de pão, de nada, mas vivemos da palavra que sai da Tua boca. E é esta palavra pura que pedimos que o Senhor do céu traga para o coração de cada um de nós aqui. Queremos pedir, querido Senhor, que nesta manhã nenhum de nós, dos menores aos maiores, dos mais novinhos aos mais experientes, nenhum de nós deixe este ajuntamento sem a certeza, convicção de ter ouvido o Senhor. E pedimos que o Espírito Santo de Deus complete esta obra de maneira que não apenas aprendamos com a nossa mente, com a nossa cognição, o que tens para nos ensinar, mas que Tu nos ajudes a levá-la à prática. Tudo que o Senhor tem para nós. Oramos assim, pedindo isso ao Senhor, e fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem de nós pode assegurar como será o dia de amanhã? Imagino que, se não todos, quase todo mundo tem uma agenda aqui. Agora já não é mais de papel também, né? Mas isso é outro assunto, né? Mas mais ou menos, mesmo que seja na mente, a gente tem uma programação na cabeça. Oh, amanhã eu preciso fazer tal coisa, tal. Programação. E é compreensível, e é até desejável, em alguns casos necessário que seja assim. Mas, e isso não nos coloca numa posição de controle, porque há um fato que não podemos negar. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe exatamente o que acontecerá no próximo dia. Aliás, nem nos próximos 5 minutos, nem no próximo minuto. Estamos vivendo sem planejando, programando, construindo, casando, fazendo tudo, mas sem assegurar com plena e absoluta certeza como será o dia de amanhã. Pode dizer, na melhor das hipóteses, que será um dia incerto. Olha, estou planejando tal coisa. Mas o fato é que os dias incertos, eles chegam para todos nós. Aquelas experiências que saíram da programação, saíram do nosso radar de possibilidades. Aquilo que está no âmbito do, talvez, do imponderável. Nosso radar não capta. E foi exatamente isso que aconteceu com esta mulher deste texto, não é? Aquele dia difícil, aquele dia complicado. E me parece que foi uma sucessão deles, porque primeiramente morreu o seu marido e logo em seguida começaram a surgir os credores batendo na porta e tentando encontrar ali soluções, pagamento de dívida, etc. e tal. Então ela vai até o homem de Deus. Olha, esse homem de Deus não era o gerente do banco. Preciso passar no banco agora, ver como é que meu marido morreu, eu não sei como é que está esse negócio, eu preciso ir lá ver como é que... Não, não era o gerente do banco. Não era um advogado. Nossa, eu preciso ver agora como é que vai ficar a minha situação. Não era também. Mas era um homem de Deus. É quase, dá quase para a gente pensar como se fosse o escritório do céu. Eu preciso passar no escritório do céu e falar com o homem de Deus. E este homem faz uma pergunta. Na verdade, ele faz duas. A primeira delas, quando ele diz: o que eu posso fazer para ajudar você? Mas logo em seguida, a pergunta chave. Ele diz: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Pergunta interessante, não? Interessante. Especialmente para um momento de dor. Especialmente para um momento de crise. Especialmente para um momento em que você tem muitas perguntas e quase nenhuma resposta. O que você tem em casa? E ela disse: eu só tenho uma vasilha e um pouquinho de azeite. Aquela mulher não sabia, mas ela tinha mais coisas. E é em busca destas coisas que o homem de Deus estava naquele momento procurando. E nós vamos ver alguns desses valores, alguns desses bens preciosos que ela tinha e olhava, mas talvez não fosse capaz de perceber. Aliás, isso acontece nos momentos de crise da nossa vida, né? Aquela hora que você põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que eu faço? Talvez você já tenha visto passado momentos assim que você fala: eu não tenho nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Algumas vezes eu já orei dizendo: Senhor, bom, o Senhor me fala, porque eu estou olhando aqui e não estou vendo nada. Nenhum caminho, nenhuma solução, nenhuma possibilidade. E o nosso Deus fala. Talvez não na mesinha do escritório lá do homem de Deus, mas às vezes sim, usando pessoas, enfim. Mas o próprio Espírito Santo falando conosco. Nós veremos então aqui alguns desses bens certos que esta mulher tinha e que abençoaram a vida dela, que podem abençoar a sua e a minha também nestes momentos difíceis. E pode ser que estes momentos difíceis sejam um dos atuais. Talvez seja hoje. Você diz: vou lá na reunião da igreja, eu nem queria ir nesse culto porque eu estou tão chateado, estou tão incomodado, mas eu vou, o pastor Patrick depois vai me ligar, vai ficar perguntando, eu não estou muito afim de responder, assim, dar grandes explicações, então eu vou, deixa eu ir lá. Talvez seja isso. E para este dia e todos os demais que nós precisarmos, nós temos provisão na palavra do Senhor para nos abençoar. O primeiro bem que eu observo aqui nesse trecho curto, mas tão significativo, é o exemplo de temor ao Senhor. Ela começa falando sobre o marido, ela dizendo: meu marido, teu servo, porque o marido daquela senhora era talvez dos discípulos, fazia parte do staff do profeta. Fazia parte daqueles que acompanhavam o profeta. Era comum que os profetas tivessem seus aprendizes, né? Tivessem seus seguidores ali. Eles ficavam sendo orientados, ministrados. Enfim, no meio daquela turminha ali, um deles era o marido dessa senhora que faleceu. E ela então chega para ele e diz: o meu marido, que é o seu discípulo, seu seguidor, faleceu. E você sabe, profeta, que ele temia ao Senhor. Eu queria que você pensasse nessa palavra hoje: exemplo. Exemplo. uma das influências mais fortes que atravessam os séculos, falamos sobre pós-modernidade. Olha, vem de antes da pós-modernidade, e se um dia a pós-modernidade tiver alguma coisa que venha depois dela, vai passar para lá. É o exemplo. A força do exemplo. Nós vivemos isso dentro de casa, às vezes lá a criança vestindo a roupa da mãe, do pai, o sapato da mãe, do pai, porque a força do exemplo, ela é quase insuperável. E exemplos, bons exemplos, eles não têm preço. Eles podem ser absolutamente valiosos e inestimáveis. Meu pai, que veio de uma tradição católica, ele se converteu a Jesus, confessou sua necessidade de ter Jesus como Senhor da sua vida, o aceitou como seu Salvador já no começo da idade adulta, mas ele tinha um temor de Deus e ele nos contava o quanto o seu pai, que também não tinha uma compreensão da fé tão grande, também de uma tradição católica, mas como o seu pai estabelecia que todos os dias, às 5 da manhã, toda a família deveria se levantar, os filhos e toda a família, para rezarem e lerem um trecho ali da Bíblia. Eles não tinham compreensão, mas tinham temor. Temor de Deus. E aqui vale a pena mencionar, eu quero destacar isso, colocar uma lente, tanto sobre o exemplo do meu avô, que não, mesmo não tendo tanta compreensão sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, o seu exemplo de ensinar os seus filhos a buscarem a Deus foi marcante para a vida do meu pai. E esta fé que veio do meu pai me alcançou também. Exemplo. E exemplo de temor a Deus. Mas aqui vale a pena nós nos perguntarmos, ah, tudo bem, temor, mas o que é temor mesmo? O que é temor? Eu me satisfaço com uma definição simples de temor, que é uma percepção reverente da grandiosidade do Senhor. Uma pessoa que teme ao Senhor é aquela que se curva diante dele, é aquela que se prostra diante dele, é aquela que reconhece o quanto ele é grande. Em comparação comigo, que sou tão miserável e pequeno. Temos na Bíblia diversos exemplos, mesmo não aparecendo esta palavra, mas o exemplo da atitude é clara. Temos, por exemplo, aquele centurião que disse para Jesus, o meu servo está doente, e Jesus falou, opa, vamos lá. Ele fala, eu não tenho uma casa, e ele era uma pessoa de boa posição, eu não sou digno que o senhor entre lá. Se eu te falar uma palavra, eu sei que meu servo será curado. E ali Jesus diz, poxa, grande a sua fé, pode ir, seu filho está curado. Isso é temor. Ele reconheceu o poder grandioso de Jesus. Há outros exemplos, a mulher sirofenícia, que Jesus inclusive foi um pouco duro com ela, falou assim, não posso parar o que eu estou fazendo. Eu tenho uma missão. É interessante porque Jesus, uma palavra dura mesmo, diz, eu não posso pegar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Era uma mulher cananeia. E aquela mulher então disse, Jesus, sem mestre, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem no pão, que caem no chão. Ele disse, filha, grande a sua fé, pode ir para a sua casa. Sua filha está curada. Temor. Temor. Provérbios 14, 26, a palavra de Deus diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aquela mulher definitivamente não tinha dinheiro no banco, seu marido não tinha deixado uma boa aplicação suficiente para ela se resolver ao longo da sua vida, não tinha deixado propriedades, sequer ela tinha família abastada, um parente rico, um cunhado cheio da grana. Eu me lembro de uma propaganda que tinha, não me lembro do que agora, mas a propaganda era muito engraçada, que dizia, a pessoa tocava a campainha, na hora que abria a porta, quem abria a porta dizia, não, e fecha. E aí depois, em seguida, ali o mote da propaganda, se você precisa de dinheiro, não peça para o seu cunhado, ligue para 0800, não sei o que, não sei o que. Essa mulher, não, acho que nem cunhado tinha, não tem, muito menos cunhado. Mas ela tinha o exemplo de temor que o seu marido tinha lhe dado. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. O salmista diz aqui, aquela pessoa que teme a Deus, que teme a Deus, ela possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Você quer uma fortaleza segura para você? Para o seu lar? Você quer refúgio para os seus filhos? Tema o Senhor. Tema o Senhor. Há uma palavra aqui que se torna uma promessa para nós. Bom, mas aí você talvez diga, ok, pastor, mas você falou aí do seu avô, falou de outros exemplos, eu não tive isso na minha casa, eu não aprendi isso lá, eu não tive o exemplo de temor a Deus na minha família. E agora é importante nós observarmos isso, porque mesmo que nós, e nós de fato temos histórias diferentes, posso dizer com muita gratidão que eu tive um pai e uma mãe que temeram a Deus e me ensinaram, tanto a mim quanto as minhas irmãs, a fazer o mesmo, que oravam comigo em momentos difíceis, que, enfim, me deram princípios da palavra de Deus, mas eu posso dizer também que conheço tantas pessoas que tiveram exatamente o exemplo oposto, pessoas que disseram, olha, meu pai dizia, eu espero que nunca você ganhe mais dinheiro do que eu ganho, porque eu não admito que um filho seja melhor do que eu. Filho que tiver mais sucesso do que eu vou matar, já vou logo avisando. Uau, você diz, tá bom. Aí você diz, mas a história continua. O filho que prosperou e o pai tentou matá-lo várias vezes. Ele diz, então pastor, o seu foi legal, você teve um avô, um pai, mas eu, minha história é diferente, então eu não posso ter isso aqui. Não. Por isso que nós temos a palavra de Deus. João diz, muitas coisas Jesus fez, muitos milagres, mas os que estão escritos aqui, nem todos caberiam nas páginas do livro, mas os que estão aqui foram escritos para que vocês creiam. E crendo, tenham a vida eterna. Eu preciso dizer para você, é importante isso, que o temor é como se fosse uma plantinha, e como tal, ele é cultivável. Cultivável. Lá em Deuteronômio 6, quando o povo estava na antessala da terra prometida, que Deus falou, reúne a turma aí, Moisés, conversar com eles. Pôs todo mundo lá. E aí ele passa a falar, gente, ensinem aos seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. E aquele trecho continua, mais adiante diz, ensine os seus filhos a temer a Deus. Termina depois dizendo, ensine os seus filhos a obedecerem a Deus. Papais e mamães aqui presentes, futuros papais e mamães aqui presentes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ensinem seus filhos a honrarem a presença de Deus. Às vezes nós perdemos tantas oportunidades preciosas. Deixamos de parar e dizer, filho, vocês estão percebendo como o nosso Deus está agindo na nossa família? Às vezes eles estão tão ali envolvidos com outras coisas, seja nos TikToks da vida, seja em qualquer outra coisa. Ensinar os filhos a perceberem as provisões de Deus, Gente, vocês viram o que aconteceu essa semana? Que a gente lembra que a gente orou pedindo aquela coisa X, Y, seja lá o que tiver acontecido. E vocês observaram o que aconteceu? Lembra que nós oramos? Gente, não foi o trabalho do Pai que resolveu isso. Estávamos nós há algumas semanas esperando por uma resposta de documentação. Nós estamos num processo de imigração, na verdade, num ministério que Deus nos chamou para um outro país. Estamos esperando algumas respostas de documentação e entramos com alguma coisa ligada à minha esposa. E chegou uma resposta que foi positiva e eu fui pegar meu filho na escola. E voltando, disse: filho, chegou a resposta que a gente estava precisando, só que chegou bem mais rápido do que a gente estava buscando. E aí eu falei: lembra que a gente colocou uma informação lá da mamãe? E ele falou assim: pai, que legal, a mamãe é boa? Ele falou: claro que a sua mãe é boa, ela tem um currículo bom, mas não foi por isso, é mais do que isso, filho. Essa resposta veio porque Deus é bom. Essa resposta veio porque o nosso Deus cuida da nossa vida. Ah, legal. Tem 16 anos. Não esperava dele um discurso ali naquele momento profundo e teológico. Não tem problema. Nós estamos falando de cultivo. Nós estamos falando de oportunidades que nós precisamos receber. Eu espero que um dia ele faça isso com os filhos e ensine os filhos a fazer com os netos dele. Salmo 78 diz, o salmista diz lá: o que ouvimos e aprendemos, não vamos encobrir, não vamos esconder dos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os grandes feitos do Senhor, para que eles contem para os filhos deles e os filhos deles contem para os filhos deles. Aprender a temer ao Senhor. Esta é uma plantinha cultivável. Temam ao Senhor, porque o temor ao Senhor nos ensina a reconhecer o quanto Ele é grande, portanto, reconhecer a presença e o poder dEle, reconhecer o quanto Ele participa da nossa vida com as suas provisões e produz em nós confiança. Confiança. Se aquele homem falecido tivesse uma postura ácida em relação à fé, sempre criticando: tá vendo, estou trabalhando pra caramba, Deus não me ajuda. E aí, como foi lá com o profeta hoje? Eu fui lá, ele falou um monte de coisa, mas também, você acha que essa mulher teria confiança de buscar o profeta? Dizer: eu vou lá falar com o profeta, mas também não vai adiantar nada. Não. O temor ao Senhor produz confiança. E este é um bem precioso que devemos cultivar dentro do nosso lar. Talvez se a gente tivesse uma parte 2 desse texto e o profeta perguntasse para a mulher: o que você tem na sua casa? Eu tenho o temor de Deus no meu lar. Eu aprendi. Não dá para a gente ouvir mais a parte 2, mas a parte 2 somos nós. Desse texto, nós somos o desdobramento daquilo que a Bíblia diz, pelo menos é o que o Senhor espera que sejamos. Há um outro bem espiritualmente certo que abençoa a vida dessa viúva e eu quero mencioná-lo aqui: a busca deliberada pelo plano de Deus para cada situação. Eu disse ainda agora na nossa classe, e vou repetir: não há problema para o qual Deus não tenha solução. Sabia disso? Você pode ter o problema que for. Que for. Todos nós aqui, você fala só: pega uma caneta, anota aí seus 10 problemas. Talvez alguém disse: pastor, só 10? É que eu estou com dor aqui, estou com não sei o quê. O gerente do banco agora aprendeu meu número, toda hora fica me ligando. Não há dificuldade para a qual Deus não tenha solução. Salmo 25, verso 12, diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Olha o temor aí. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O temor de Deus, então aqui é uma sequência, né? Falou do temor, ele estabelece uma trilha no nosso coração. Busque a Deus. Mas aqui eu quero destacar a palavra busca deliberada pelo plano de Deus. Há momentos em que você diz, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Não tenho ideia. Então, se você já conhece ao Senhor, você diz, então nós vamos orar, vamos buscar Deus. Ele há de nos dar uma direção aqui. Vamos buscar ao Senhor. E dentro desta questão, eu queria focalizar a palavra deliberada, porque ela traz a ideia da intencionalidade. Há pessoas que, quando estão diante de uma dificuldade, talvez por serem pessoas mais criativas, imediatamente elas já pensam em 10 soluções. Não, vou fazer isso porque não sei o quê, se não der eu ligo para fulano, se eu faço isso, elas já montam uma tela na mente dela e aí pronto. Está ali tudo pensando, tarará, 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 tarará. E pode acontecer dela, vou usar uma expressão bem popular aqui, que especialmente a turminha mais antiga conhece, dar com os burros na água. Porque às vezes uma coisa que você olha e pensa assim, isso aí não tem como dar errado, até certinho. É isso aí. Vou dar um exemplo para vocês do que deu errado. Sara já estava quase para fazer 90 anos e tinha uma promessa de ter o seu próprio filho. Eu sei que é um caso só de Sara, mas não é das demais mulheres, mas Sara me parecia ser uma mulher um pouco ansiosa. Acho que Sara falava assim, Abraão, e aí, você não vai ligar lá para o céu, lá, pergunta lá. Não, já liguei, Sara. Já liguei, já falei que o senhor ele foi para esperar. Não, mas liga de novo. Não, Sara, Abraão, liga lá. E aí, talvez, quem sabe, Sara falasse, nossa, mas eu tenho que ficar falando para você, porque não é você que tem mais intimidade com ele, liga logo. Não, já liguei hoje 3 vezes. Ele falou que é para o anjo, falou que é para esperar. E tal, e aquele negócio todo. E aí, até que um dia, Sara, eu tive uma ideia. Abraão falou, ixi, vamos lá, vai lá, Farinha, fala, meu amor. Eu tive uma ideia, tá vendo aquela menina ali bonita? Quem? Agar. Vamos fazer uma barriga de aluguel? Ela não é minha escrava? É, então se ela tiver um filho, já que ela pertence a mim, o filho vai ser meu. Resolvido o problema. Não é uma boa? Uma boa. Então vamos lá, você vai fazer um filho nela. Aí já deve ter dado um sermão nele. Mas ó, tô de olho. Abraão, como muitos homens, não é o nosso assunto aqui hoje, mas vamos abrir um parênteses. Só para não criar confusão, concordou. Tá bom, Sara. Era a hora dele dizer, Sara, para com isso. Vamos confiar na promessa do Senhor. Mas, gente, o cenário era muito adverso. Sara com 90 anos. Essa menina ia engravidar já com essa idade. Deus falou que vocês iam ter uma descendência numerosa. Mas acho que a gente teve errado, Abraão. Eu acho que é através da Agar. Vamos? Tá bom, Sara, vamos. Bom, e aí aquilo que estava, parecia no plano, na cabeça de Sara, parecia ser a solução, se transformou numa tremenda dor de cabeça para eles, que se prolonga até hoje. O que nós temos que aprender com essa viúva? A intencionalidade. Eu vou procurar no Senhor a solução. Senhor, eu desejo ouvir a tua voz. alguns irmãos talvez nos digam, mas eu estou orando sobre esse assunto já tem um tempão, ninguém fala, Deus não falou nada até agora. Às vezes o Senhor fala conosco em oração. Oração não é só você entregar uma lista. Então, Senhor, eu estou deixando aí na sua caixa postal um monte de pedido aí. Oração é um diálogo. Entre duas pessoas que se amam. Fale com Deus. E quando orar, dê um tempo para ele falar. O Senhor fala através da palavra dele. O Senhor fala através da comunhão com os irmãos. Você vai numa reunião. A palavra, ok, foi tudo ok, mas um irmão ou uma irmã que fez uma oração, naquela oração o Senhor trouxe à sua mente algo que vai fazer sentido e diferença no seu cenário naquele momento. Mas deixa Deus falar. E a segunda ação, nesse plano deliberado de buscar a ação do Senhor, é a obediência. Essa palavrinha da urticária hoje na nossa geração. O texto é pequeno, mas a gente talvez passe batido aqui. Mas o profeta deu 8 ordens para ela. 8 ordens. Primeira delas: peçam emprestado vasilhas. Muitas. Ah, mas desculpa, profeta, eu não gosto de pedir coisa emprestada, não. Sabe, minha mãe me ensinou que cada um tem as suas coisas, negócio de pedir emprestado. Bom, já ia ficar sem um milagre. Não é para pedir emprestado, filha? Então é para pedir emprestado. E pedir bastante. Às vezes, as ordens de Deus vão precisar mexer um pouquinho na nossa estrutura, não é? Às vezes, até no nosso orgulho. Nossa, vou ter que pedir emprestado para aquela vizinha lá, mas ela é meio cri-cri. Não, aquela. Não, e aquela outra? Ixi, aquela outra não sei o quê. É para pedir emprestado. Vizinha, pode me dar umas vasilhas aí, só que. Quero todas que o senhor tiver. 2. Entre na sua casa com seus filhos. Pediu emprestado, agora vai todo mundo para dentro de casa. Fecha a porta. Terceira ordem. Ah, mas dá para deixar a porta destrancada? É para fechar a porta. Não, mas é muito calor na minha casa. É para fechar a porta. Quarta ordem. Coloque o azeite que você tem nas vasilhas que você conseguir. Separe as vasilhas cheias. Olha só que plano de ação bem definido, né? Venda o azeite. Pague suas dívidas. E vivam com o azeite que sobrar. Se você quer planos de Deus para a sua vida, você precisa, e eu também preciso reconhecer que os planos de Deus são sempre surpreendentes. Através do profeta Isaías, o Senhor disse: porque os meus caminhos são maiores que os caminhos de vocês, e os meus planos são mais altos do que os planos de vocês. E aí, eu gosto de dizer o seguinte: quem anda com Deus não pode ter medo de altura, que Ele está sempre lá por cima. Você quer os planos de Deus na sua vida sendo executados? Prepare-se, aperta o cinto e deixa Deus agir. Não tente colocar Deus no seu Excel, tá, gente? Para os que gostam de Excel, eu não me dou muito bem com ele. Não. Planilha. Não, seu irmão, não faz sentido isso aqui, eu estou querendo juntar com isso. Deus não cabe no seu Excel. Deus não cabe no seu sistema de conceitos e tradições e maneira de pensar. Quantas pessoas dizem: eu vou orar, mas eu sou meio cartesiano. Você é cartesiano? Deixa o cartesiano de lado lá e ora a Deus, dizendo: Senhor, faça do jeito que o Senhor quer. Só quero que o Senhor me diga qual é a minha parte para fazer. Não se coloque diante de Deus como alguém que controla, ou pelo menos tenta, mesmo ilusoriamente, mesmo com uma linguagem gospel, controlar o Senhor. Você não vai conseguir. Coloque-se na posição de cooperador dele. Senhor, o Senhor manda e eu quero cumprir. Agora talvez você precise acrescentar nessa oração, e eu também, gente. Nada disso é para vocês só, para mim também. Primeiro para mim. Aprender a obedecer. Obedecer. Um amigo me contou de um conhecido dele, família conhecida. Então não foi uma história inventada. É uma família judaica que o filho estava prestando serviço militar lá em Israel. E teve parte do treinamento militar, eles deram um mapa para o rapaz e para os outros também. Disseram o seguinte: segue esse mapa e você tem que pegar tal coisa neste ponto do mapa aqui. Ok, tá bom. Só que quando eles estavam chegando em determinado momento, aquele moço então contou, tinha um pedaço de mar, assim, tinha um braço do mar. Ele e os outros falaram: não, esse mapa está errado. Como é que nós vamos atravessar? Aí eles viram: não, então, mas tem que chegar do outro lado, tem um pedacinho desse mar aqui. Como é que vai fazer? E diz que os amigos deles falaram: não, o mapa está errado, nós vamos voltar para falar com o sargento. E voltaram. Aquele moço disse o seguinte: não, se o mapa está dizendo que eu tenho que passar por isso, eu vou, porque tirou o que estava nas costas, se jogou no mar e começou a nadar. Nadou. Vamos combinar que isso é uma doideira, não é? É uma loucura. Depois de um certo tempo, veio um helicóptero do exército, jogou uma cordinha para ele lá, falou: pode subir. Pegou, subiu e falou: você está aprovado no teste. Não importa o tamanho, não importa se é mar, se é monte, se é o vale, não está dizendo que você tem que ir por aqui? Você tem que ir por aqui. Tem que ir por aqui. Às vezes o Senhor nos dá um mapa, mas a gente quer arrumar esse mapa. Sara fez isso e deu no que deu. Mas eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. A nossa obediência ao Senhor exercita a nossa dependência dEle. Sabe, irmãos queridos, Deus talvez não queira muita coisa da gente. A Bíblia diz que Ele procura adoração verdadeira e sincera. E diz, ao longo da palavra dEle, que Ele espera dependência de nós. Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor que disse: no reino de Deus, independência é morte. Temos aquela frase célebre, né, no nosso país: independência ou morte. No reino de Deus é diferente. Você quer ser independente? O caminho da independência no reino de Deus. E aqui nós estamos falando da independência. Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. Uma pergunta importante: onde é que eu acesso aí então o plano de Deus? Tá, senhor, pastor, eu concordo, viu? É isso aí. Tá, mas como é que eu faço? Onde é que está o mapa? Aqui, ó. Olha o mapa aqui. Acesse a palavra de Deus e busque aqui nela as ordens, as diretrizes. Certamente você vai encontrar também promessas que vão ajudá-lo a caminhar. Vamos finalizar aqui, voltando à nossa pergunta original. O que você tem na sua casa? Hoje, o que você tem lá na sua casa? Talvez você diga: ih, está tão bagunçado, saí, deixei as coisas tudo bagunçado. Mas fora disso, tá, gente? Não, lá em casa estamos de boa. A coisa está tranquila. Eu queria que estimular você a cultivar na sua casa esses dois valores que a mulher, a viúva do azeite, nem o nome dela a gente sabe, tinha. Temor ao Senhor. Aprenda a temer a Deus. Aprenda a temer a Deus, porque é a partir do temor que a gente aprende a confiar. em segundo lugar, busque conhecer o plano de Deus. Busque intensamente, deliberadamente, o plano de Deus para a sua vida. E fazendo isso, sua casa será uma casa feliz, ajustada, saudável, funcional, organizada e principalmente uma casa em que brilha a luz do Senhor. Eu espero realmente que você tenha a oportunidade de voltar nesse texto e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ter na minha casa o que essa mulher tinha. Nada contra dólares e euros, e o Senhor, se eu quiser me dar, eu aceito. Nada contra. Aceito também. Mas independente dos dólares e dos euros, pode ter, pode não ter. Aliás, ontem um pastor me contou que alugou uma casa. E de repente ele e a mulher fazendo faxina, quando ele virou um sofá, caiu um maço de dólar desse tanto. Mas não era dele não, ele ligou para a dona da casa. E disse, ela falou, ih, era meu pai que escondia os dinheiros, olha só que maravilha. Aí ela falou, ele falou, vem aqui buscar porque esse dinheiro é seu. Ela falou, puxa pastor, sou uma pessoa honesta, viu? Porque se fosse outro, acho que não ia entregar, não. Não sei se tem alguém deixou lá no sofá um maço de dólar para você. Você pode até falar, Senhor, se tiver, você me mostra. Que acho que eu estou precisando fazer uma viagem para Cancún para descansar aí uns 10 dias. Mas, Senhor, se não tiver, tudo bem, dá para viver sem o dólar, mas sem o temor e a busca do plano de Deus, com isso não dá para a gente viver. Sem isso não dá para a gente viver. Que essa seja uma realidade na sua vida, na sua casa, no seu lar. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Como ela é linda, Senhor. Como ela é linda, como ela é maravilhosa. Obrigado porque ela é tão atual e ela está falando hoje, agora, conosco. Nós pedimos que esse microfone celestial dentro do nosso coração não seja desligado. Mas que o Senhor nos ajude a usar essas chaves do êxito, segundo o que o Senhor pensa sobre êxito, nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares. Oramos assim, pedimos isso ao Senhor, Pai bendito, e fazemos a nossa oração em nome de Jesus. Amém.